voz do além, até onde a mente humana é capaz de chegar, o quão cruel podemos ser. Eu queria tirar ele de lá. Infelizmente, a única forma que eu encontrei foi cortá-lo. Infelizmente. Fala dita por Elise em seu julgamento. Olá, caro ouvinte. Estamos começando o segundo episódio da Voz do Além, onde toda semana trago a história de assassinos em série. Um caso bizarro, casos sem solução, ou casos que chocaram o Brasil e o mundo. No caso de hoje, ele chocou o Brasil pela frieza e crueldade. O segundo episódio da Voz do Além, vou contar a história de Lise e Marcos Matsunaga, o caso Yoki. No dia 19 de maio de 2012, Marcos Kitano Matsunaga foi morto com um tiro disparado pela própria esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, durante uma briga do casal. Depois de sua morte, ela se livra do corpo. Para isso, ela o corta de maneira fria e cruel em 6 partes. E os coloca em sacos de lixo importados azul com fitas vermelhas. Depois coloca esses sacos em 3 grandes malas de viagem. E as espalha próximo a um sítio que a família possuía. O episódio de hoje fala sobre assassinato, esquartejamento e ocultação de cadáveres. Se você for sensível a esses temas, por favor não ouça o episódio de hoje. Obrigado. Quem foi Marcos? Marcos Kitano Matsunaga nasceu na cidade de São Paulo e passou sua infância no bairro de Parque Continental. Estudou nos melhores colégios da região, concluindo seus estudos normais em 1988, no Colégio Santa Cruz. Depois disso, Marcos foi estudar administração na FGV. Alguns anos depois disso, e já casado, ele conhece Elise por um site de relacionamentos. Ele gostava de caçar, era lutador de artes marciais e colecionava armas. Em seu apartamento foram encontrados mais de 200 armas. Marcos era um dos herdeiros da empresa alimentícia Yoki. Tal empresa foi vendida em fevereiro do mesmo ano por 2 bilhões de reais. Mas que o processo da venda ainda estava em andamento quando ocorreu o crime. Quem é Elise? Elise Araújo Kitano Matsunaga nasceu no dia 29 de novembro de 1981 em uma família pobre na cidade de Chopinzinho, no interior do Paraná. Criada pela mãe solteira empregada doméstica, passou a infância na cidade e estudou em colégios públicos, onde era tida como boa aluna e não teve problemas de comportamento. Aos 18 anos, Elise se mudou para Curitiba, onde foi fazer um curso técnico de enfermagem e passou a trabalhar em um hospital. Pouco tempo depois se mudou para a Grande São Paulo, onde mais tarde virou garota de programa. Ficha criminal de Elise. Nome completo: Elise Araújo Kitano Matsunaga. Nascimento: 29 de novembro de 1981. Crimes: matou e esquartejou o marido. Sentença: condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado. Em 2019 teve sua pena reduzida em 2 anos. Depois da promotoria analisar o caso, foi levado em consideração ela ter admitido o crime. Situação atual: está cumprindo pena no presídio de Tremembé. O caso: eles se conheceram numa feira de vinhos onde Elise era recepcionista. Aí foi o primeiro contato deles. Ele descobre mais tarde sobre ela ser garota de programa de luxo. Então no mesmo dia ele a contrata para o primeiro programa com ela, mesmo ele sendo casado. Os dois gostaram desse primeiro encontro, então repetem por algumas vezes. Até que ele compra um apartamento para ela morar, paga um valor mensal a ela, e lhe dá um carro, isso para ela ser exclusivo dele. E ela ser totalmente dependente dele. Depois de se passar 3 anos com esse relacionamento extraconjugal, Marcos se separa da atual esposa. Depois de um certo tempo, Marcos apresenta Elise à família como sua namorada e diz que irá se casar com ela. Eles então se casam. O casamento dos dois foi muito luxuoso, onde ela teve tudo o que lhe era direito. Ele era um cara alto e robusto ao contrário dela, que media cerca de 1,5 metros. Marcos então introduz Elise em seu universo. Ele a ensina a atirar e a lutar artes marciais, já que isso eram suas paixões. Ele dá à esposa uma pistola 380 de presente. Logo depois que se casam, Marcos compra um duplex, que era imenso, que parecia muito um quadriplex de tão grande que era. As brigas do casal começou 2 anos depois de casados. Até que Elise veio uma troca de e-mail com uma funcionária da empresa. E numa crise de ciúmes o casamento fica abalado, e eles pensam em se separar. Porém nesse meio tempo Elise engravida. Eles então se entendem até mesmo pela gravidez. Mas com o nascimento da filha, o casal continua com suas constantes brigas. Elise então troca e-mail com o reverendo, que havia casado eles e que também havia batizado a filha, pedindo conselhos sobre as brigas constantes que estavam tendo. Marcos também troca e-mail com o reverendo, na qual ele recebe o conselho de contar à família o que estava acontecendo para evitar uma terrível tragédia. Ainda aconselhou que Marcos organizasse um sistema emergencial psiquiátrico para cuidar de Elise. Marcos então, começa a se encontrar às escondidas com uma outra garota, que segundo depoimentos da polícia, ela alega que ele a bancava da mesma maneira que fez com Elise, para que ela não saísse com mais ninguém, apenas com ele. Elise começa então a suspeitar das saídas do marido. Movida ao ódio, como ela mesma diz em depoimentos, ela planeja então uma vingança contra seu marido. Desde que ela havia se mudado para São Paulo, ela nunca mais visitou sua família no Paraná. Ela então decide visitar a família. Ela vai para o Paraná com a filha e a babá. Ela contrata um detetive para seguir Marcos e conseguir provas de que ele estaria se encontrando com outra. Ela combinou com a empregada que assim que ele saísse de casa, ela ligaria para Elise. Assim ela avisava o detetive para ele seguir Marcos. Depois de alguns dias o detetive então liga para Elise, alegando ter as provas que ela havia solicitado. Ela pergunta se ele tirou as fotos. Ele confirma. Ela então pergunta se ele gravou. Ele confirma mais uma vez. Ela então pergunta se ela é bonita. Ele não responde. Ela então vai para o aeroporto de Cascavel para pegar o voo para São Paulo. Mas antes ela para numa loja de construção e compra uma serra elétrica. Que segundo ela, tal serra era para abrir vinhos, pois o casal consumia muitos vinhos. E os vinhos importados, ou de grandes nomes, eles vêm em caixas de madeira. E que para abrir as tais caixas era necessário o auxílio de uma serra. No sábado Marcos vai então buscar Elise, a filha e a babá no aeroporto de São Paulo. Os dois brigam desde o aeroporto até o apartamento. Chegando em casa, eles decidem pedir uma pizza. A empregada dá banho na filha do casal, e logo Elise a despensa. Elise então diz para Marcos que ela tem provas de que ele estava traindo. A pizza chega. Em alguns prédios é proibido a entrada de pessoas não autorizadas por motivos de segurança. Marcos vai até a portaria buscar a pizza. E as imagens de segurança do elevador o filma pela última vez em vida. Ela então no dia seguinte, vai até o detetive, paga o valor combinado com ele, pega as fitas com as provas da infidelidade de Marcos. Ela marca uma reunião com a família de Marcos e diz que depois de terem brigado na noite anterior, ele pegou uma mochila, com algumas roupas, pegou um notebook de cerca de 20 mil reais em espécie e saiu de casa. Depois de mostrado para ele as provas de que ele estaria tendo um caso, e mostra então as provas à família de Marcos. Marcos não dá notícias nos próximos dias, e a família acha isso estranho, e começam a achar que ele poderia ter sofrido algum tipo de sequestro, pois eles tinham uma reunião marcada, pois a empresa estava sendo vendida para uma multinacional americana e precisava dele para assinar os papéis. A secretária de Marcos recebe um e-mail, que em tese, seria do próprio Marcos, dizendo que estava tudo bem e que ele não poderia falar agora, mas em breve ele entraria em contato. A família fica então aliviada. O irmão de Marcos, ainda suspeita de algo estar errado, entra em contato com o síndico do prédio para ver as imagens de segurança, para ver se consegue ter alguma noção de onde Marcos poderia ter ido. Elise estava junto nesse momento, ela estava chorando muito. Eles então o viram subindo com a pizza, mas não o viram saindo do apartamento em momento algum, como tinha dito ela. A família até o momento entendia que eles haviam brigado, mas sabia que tinha algo estranho, pois Marcos tinha compromissos sérios com a empresa, e ele sumir dessa maneira ia contra os princípios dele. A ideia de sequestro aumentou depois de verem as câmeras de segurança. Investigação. A polícia então começa a investigar o caso. E Elise é colocada como principal suspeita, por conta das imagens do elevador. Pois a versão que ela contou à polícia não bate, pois não tem imagens dele saindo do apartamento, como ela havia contado à polícia. O delegado Mauro Dias, perguntou ao irmão de Marcos quem poderia dar mais detalhes da vida do casal a ele. O irmão diz que eles tinham um mentor espiritual, o reverendo que batizou a filha deles. O delegado então entra em contato com esse mentor espiritual. Ele então diz que havia orientado Marcos a esconder as armas, pois segundo ele, ela poderia fazer alguma bobagem contra Marcos. Por ele ser atirador e ter uma grande quantidade de armas, ela teria fácil acesso a elas. O delegado então precisa confrontar Elise, mas ele diz que não poderia entrar numa casa cheia de armas, pois ela poderia atirar no delegado e nos seus policiais, ou no meio de um confronto eles poderiam fazer algo contra ela em legítima defesa. Ele então precisa encontrar alguma forma de fazer ela sair do apartamento. O delegado leva então sua escrivã e pede para ela interfonar para Elise e dizer que era da assistente social. Ela então desce e o delegado a recepciona. Ele então faz sua primeira pergunta direto ao ponto. Por que você matou seu marido? Passa-se então de 3 a 4 minutos e ela responde. Não fui eu. Ele então abre o notebook e mostra as imagens de segurança para ela. E pergunta. Quem estava no elevador? Ela diz. Eu, meu marido, minha filha e minha babá chegando. O delegado então pergunta. Quem aparece agora? Ela responde. Meu marido descendo. E agora? Pergunta ele. Meu marido subindo com a pizza, responde ela. O delegado então pergunta, e quem é essa pessoa saindo com as três malas? Ela diz, sou eu. O delegado pergunta, o que tinha dentro dessa mala? Elise, vinho, responde ela. Ele então a questiona, você leva vinhos em malas? Eu levo, responde ela. Ele então diz que tem um mandato de busca e apreensão. Ele então pede as roupas que ela estava usando no dia da gravação da câmera de segurança. Ela então o leva em seu closet, que era imenso, e entrega as peças limpas. Ele questiona se elas haviam sido lavadas. Ela diz que sim, pois estavam sujas. Ele então pede a bota. Ela entrega ao delegado, que imediatamente olha as solas e vê que ainda estão cheias de barro. Ele então diz, você foi pega, pois eu vou comparar esse barro com o barro do local onde as partes do corpo foi encontrado. Vou mandar analisar e vou provar que você esteve lá. Ele então pede um saco de lixo para guardar as botas. Ela então aparece com o mesmo saco azul, com fitas vermelhas, que o corpo de Marcos foi encontrado na beira da estrada. Ele então pede a prisão temporária de Elise. O delegado então mostra todas as provas que conseguiu contra ela, desde as imagens de segurança até o GPS do celular, que mostrava que ela estava no local onde as partes do corpo foram descartados. O advogado de defesa pede para conversar com ela. Logo em seguida, ela confessa o crime. Isso foi uma forma de ter sua pena reduzida. Reconstituição do crime. Segundo Elise, ele, durante a discussão, dá um tapa no rosto dela. Nisso ela sai da sala de jantar, onde eles estavam para comer a pizza. Ela dá a volta, pega a arma e volta para a sala, mas ele não estava mais lá. Ela então vai a outro cômodo, à sua procura, e se depara de frente com ele. Ele então continua a ofendê-la com palavras ofensivas, e dizendo que ele tiraria a filha dela. Ela aponta a arma em direção a ele. O perito então perguntou o que ela via nele, se ela olhava nos olhos dele. Ela disse que sim, que olhava nos olhos, e que via ódio neles. Ela então puxa o gatilho. Tal tiro que Elise diz ter dado foi a uma distância de 1,98 m de distância entre ela e Marcos. Mas segundo os laudos médicos, essa informação não é compatível, pois o resíduo do disparo com o percurso do projétil não batem com o ferimento em Marcos, pois Elise afirma ter visto raiva em seus olhos. Então eles estariam se encarando, e o projétil deveria ter sido de frente para trás sem angulação, o que não bate com o que diz o médico legista que examinou Marcos. Já na versão do perita, Marcos desce para buscar a pizza, depois de uma acalorada discussão. Assim que ele retorna ao apartamento, é surpreendido com a arma apontada em sua direção. Ele então instintivamente se abaixa como forma de proteção. Ela então dispara, de cima para baixo, formando tal angulação encontrada no ferimento em Marcos. Elise então arrasta o corpo para o quarto de visitas, segundo em depoimento, pelo braço. E ali ela começa a esquartejar o corpo. O esquartejamento. Um detalhe que chama a atenção, pela frieza de Elise, é que durante o esquartejamento, a babá que ficava na casa chama Elise para amamentar a filha. Ela então, para o que está fazendo, se lava, alimenta a filha, a entrega à babá e volta ao marido para terminar de retalhá-lo. Com posse de uma faca, ela começa cortando pelas pernas do joelho para baixo. Logo em seguida, ela foi para os braços. Depois foi para a barriga e finalmente foi para o pescoço, relatou ela em seu julgamento. Segundo os investigadores, ele relata que não há evidências na medicina legal de uma pessoa que faça um esquartejamento e deixa a cabeça por último. Pois segundo ele, assim que você elimina a cabeça, você começa a cuidar de um corpo, uma pessoa comum, e não ficar assim encarando a feição da pessoa durante o processo de esquartejamento. As primeiras partes que foram removidas, as pernas, estão com cortes imprecisos dos demais. Isso se deve ao momento, pela adrenalina e pelo cansaço, pois havia acabado de fazer uma viagem de avião e de arrastar o corpo do marido, que era bem maior que o dela, até o quarto de hóspedes. Ela então para, pois está cansada, e então continua no dia seguinte logo pela manhã. A filha fica o tempo todo com a babá, que estava presente no apartamento quando Marcos foi assassinado e brutalmente retalhado pela mulher, mas que em depoimento disse que não viu nem ouviu o disparo da arma, pois o apartamento era muito grande, e segundo perícias, foi comprovado que realmente não dava para se ouvir o disparo feito por Elise. No interrogatório, ela diz que trabalhou no Paraná como técnica em enfermagem no centro cirúrgico, e que sendo assim conhecia a anatomia em termos ósseos, sabendo onde efetuar os cortes. Quando sai o laudo da causa, morte de Marcos, há um grande choque, pois até o momento das investigações o motivo da morte teria sido causado pelo disparo da arma de Elise. Porém a causa morte deu asfixia por sangue aspirado por ambos os pulmões. Quando o indivíduo está morto ele não respira, e não tem como o sangue parar nos pulmões de outra maneira não ser através da respiração. Logo, Marcos estava vivo quando Elise o esquartejava, desaparecendo com o corpo. A intenção de Elise era levar o corpo até o Paraná, mas no meio do percurso ela é parada pela polícia, por excesso de velocidade, e a documentação do carro estava com licenciamento vencido e aplica uma multa a ela, mas que por algum motivo, o policial não faz uma vistoria em seu carro. Ela então muda de ideia, faz o retorno e vai pela região da Raposo Tavares, próximo de onde eles tinham um sítio. Ela então começa a desfazer das partes do corpo de Marcos. Logo em seguida entra em contato com a família marcando a reunião, para falar do desaparecimento do marido. Segundo o médico legista que fez a análise no corpo de Marcos, disse que os cortes foram feitos por profissionais. Os cortes foram precisos, houve apenas as separações dos membros preservando as articulações dos joelhos e isso é feito apenas por quem tem habilidade. Na parte superior do corpo houve algumas tentativas de acerto no corte, o que levantou algumas suspeitas de que pudesse ter havido ajuda de um segundo suspeito, mas tal hipótese foi descartada. O julgamento. Ela foi indiciada a homicídio triplamente qualificado, pelo motivo de vingança, pois ele estava tendo um caso, da mesma maneira que ele teve com Elise. Ele pagava para a amante uma quantia mensal, colocou ela num apartamento para que ela pudesse ser exclusiva dele. Como eles brigavam muito, e ele já havia sugerido que se separassem, Elise sabia que ela poderia ser trocada, assim como aconteceu com a ex-esposa de Marcos. A filha era herdeira de Marcos, e ele tinha um seguro de vida avaliado em 600 mil reais, e que ela era a única beneficiária. E ela não queria perder o luxo que tinha, como as viagens, roupas e bolsas de grife, pois se Marcos pedisse a separação, ela poderia voltar à vida que tinha antes de ficar com Marcos. Segundo seu plano, ela ficaria com o seguro do marido, a filha ficaria rica, ela teria o apartamento e continuaria então com sua vida luxuosa. Condenação. O julgamento durou 7 dias e foi um dos mais longos da Justiça de São Paulo. O júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens. Eles ficaram reunidos por mais de 2 horas e meia para definir o julgamento. O juiz Edilson Palkoski deu a sentença às 2h07 da manhã de uma segunda-feira. Elise ouviu a sentença já vestida com camiseta branca, calça caqui e chinelo de dedos com as mãos para trás. Elise foi condenada a 18 anos e 9 meses por homicídio sem chances de defesa da vítima, e mais 1 ano, 2 meses e 1 dia por destruição e ocultação de cadáver. Os jurados não consideraram motivo torpe por vingança e dinheiro, e meio cruel que a vítima ainda estaria viva quando foi esquartejada, pedidas pela promotoria. Ela foi então encaminhada ao presídio de Tremembé, onde cumpre sua pena. Em 2019, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, reduziu em 2 anos e 6 meses a pena de Elise Matsunaga, em virtude do reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no artigo 65 do Código Penal. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena de Elise Matsunaga, destacou a publicação, do dia 22 de março de 2019. Esse foi então o episódio de hoje. Ele é considerado um dos casos mais frios e cruéis. Ele chocou o Brasil em 2012. Lembrando que todas as sextas-feiras às 6 horas da tarde saem episódios novos. Não se esqueça de curtir e comentar, isso ajuda muito para crescermos ainda mais. Obrigado por ficar comigo até aqui. E por favor, não vire um episódio da Voz do Além. Fique vivo. Tchau.